Pastor dessa igreja maravilhosa. Irmãos, está muito frio assim. Os irmãos não comeram feijão hoje. Foi lasanha, risoto. Fala para mim. Brincadeira, irmãos. Irmãos, nesse próximo sábado nós teremos esse evento com as mulheres. E vai ser uma bênção, amém? Por isso eu quero te pedir que você fique de pé onde você está, para nós orarmos por esse evento. Nós vamos abençoar esse evento, declarar sobre esse evento. Você sabe que evento onde tem muita mulher, você tem que orar bastante. Não, brincadeira. Brincadeirinha. Não, nós estamos aqui para abençoar, para que esse evento possa ser um evento que transforme a vida de cada mulher que pisar naquele lugar. Amém? Então levanta suas mãos onde você está. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós como igreja, Deus, nós abençoamos, Deus. Abençoamos esse evento, Deus, que vai acontecer ali no ginásio da Portuguesa, onde as nossas mulheres estarão reunidas ali, Senhor. Deus, vem trazendo da Tua unção, vem trazendo da Tua vida, vem trazendo da Tua graça, do Teu favor e do Teu amor, Senhor. Oh, Deus, para que elas possam experimentar cada vez mais ali, Senhor, da Tua vida, do Teu amor, Senhor. Que elas se sintam favorecidas, que elas se sintam amadas naquele lugar, em nome de Jesus. Por isso, como autoridade aqui na igreja, nós proibimos agora toda a confusão, todo aquilo que Satanás lançou para atrapalhar esse evento agora. Nós declaramos que é caído por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós chamamos a existência agora, a vida de Deus, a unção do Senhor, que quebra todo jugo, que liberta, que alimenta, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Fala assim, eu declaro, que esse evento das mulheres será uma bênção. Haverá cada vez mais vida de Deus, unção de Deus, favor de Deus e, o mais importante, o amor de Deus. Amém? Amém. Muito obrigado. Pode sentar. Aleluia. Amém. Como vocês sabem, hoje nós, todo dia das mães, o dia dos pais, a igreja fica meio desfalcada, mas nós entendemos, muitas pessoas viajaram, inclusive, para poder estar com seus entes queridos, né? Poder vê-los. E a Bíblia diz que quem honra o pai e a mãe tem vida longa e próspera. Amém? Então é muito importante você honrar seu pai e sua mãe, né? Eu gostaria de ter aprendido isso mais cedo, infelizmente eu não pude, né? Eu não pude honrar os meus pais como eu deveria, mas Deus sabe todas as coisas, amém? Aleluia. Queria pedir que você ficasse, desculpa, que você fechasse seus olhos, fazer uma oração, e eu gostaria que você repetisse ela comigo. Fala assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro meu coração para receber a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu peço revelação da Tua palavra, para que eu possa entendê-la e praticá-la, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, o título de hoje, né? As bênçãos dos filhos. Como é que eu posso trazer para você? Sabe, muitas pessoas, elas vivem a vida inteira delas, e elas não conseguem reconhecer nada que Deus faz na vida delas. Elas passam a vida inteira delas sem enxergar, sem perceber o amor de Deus, sem perceber o cuidado de Deus, sem perceber a vida de Deus rondando a vida dele. E isso é a pior coisa que pode acontecer para um cristão. É ele ser filho de Deus, mas não reconhecer nada que o Pai faz. Não reconhecer nada que Deus fez na vida dele. E aí, a pessoa, ela não enxerga quando ela recebe um presente. Ela não enxerga quando ela, Deus está dando algo para ela. E o interessante, que o povo lá que estava lá no deserto, Deus deu uma instrução de do que você tem que fazer quando você recebe uma bênção, quando você ganha algo. Por quê? Porque, por exemplo, quando a sua vida está difícil, você está passando por um momento difícil na sua vida, você perdeu um emprego e tudo mais, se você não enxergar as bênçãos que Deus dá para você, ou que já deu para você, você sempre vai ter um problema na sua vida, você sempre vai achar que Deus está devendo para você, e não que você está devendo para Deus. Quantos estão me acompanhando? Então, a grande questão, que eu acho que eu enxergo que a coisa mais importante na vida cristã é você ter um coração grato diante de Deus. A pior coisa que pode acontecer na vida cristã é você ter, é mais ou menos como você ter um filho, que você dá tudo para ele e ele não reconhece aquilo que você dá. Então, para isso, Deus até instruiu o povo do que, como eles tinham que fazer quando eles entrassem na terra prometida, lá em Canaã. Está lá em Deuteronômio capítulo 26. Eu peço que você abra Deuteronômio capítulo 26, a partir do versículo 1. Olha só como é que é isso. Deus até deu uma instrução do que você tem que fazer. E aí você pode pegar esses 7 pontos que a gente vai falar aqui e você trazer isso para toda a sua vida, para qualquer coisa na sua vida. Então presta bem atenção. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 26, versículo 1. A palavra de Deus diz assim na Revista Atualizada, Almeida Revista Atualizada: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. Tudo bem? O que foi isso? De novo? Meu Deus do céu. Eu pensei que era uma hiena, parece que eu... Amém, aleluia. Deixa eu dar uma pausa aqui. Meu Deus. E a porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então, testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, como com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então, as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui nos versículos 1 e 2 é que nós precisamos reconhecer que a bênção vem do Senhor. O primeiro ponto, a primeira coisa que Deus estava ensinando aqui para o povo era que nós precisamos reconhecer que a bênção vem do Senhor. Porque se a gente achar que a bênção dependeu de nós, daquilo que a gente faz, você vai achar que você que conquistou, e não que foi Deus que deu. Quantos estão me acompanhando? Eu estava meditando esses dias sobre quando acontece algo e você está ali no meio, né? Por exemplo, você está trabalhando numa empresa e a empresa começa a avançar, você está cuidando de uma célula e essa célula começa a avançar, qualquer coisa que você está fazendo. Aí a grande pergunta é: é por causa de mim ou é apesar de mim? Porque se você colocar que é por causa de você, você vai colocar você no centro. Quantos estão me acompanhando? Mas se você colocar que apesar de você, cresceu, e pode ser também o contrário, quando não avança, não cresce, e você, se você achar que é por causa de você, você vai se condenar, sim ou não? Porque você está colocando você no centro. Mas quando você coloca, apesar dos meus esforços, apesar de tudo que eu fiz, não deu, mas tudo bem, não tem problema, eu sei que eu dependo do Senhor, então você precisa reconhecer. E quando dá muito certo, o negócio avança, o diabo quer que você ache que foi você, que foi pelo teu mérito, por tudo que você fez. Você fala assim: não, é apesar de mim. Apesar de mim, Deus fez. Quantos estão me acompanhando? Então você está sempre dando crédito para quem? Para Deus. Sempre se colocando que o crédito todo é de Deus. Porque, por exemplo, se você conquista algo e as pessoas começam a te elogiar a tua inteligência, quem foi que deu essa inteligência para você?
Deus.
Entendeu o que eu estou falando? Então, você precisa reconhecer que é de Deus. E você precisa reconhecer e falar assim: não, isso aqui é Deus que deu. É Deus que está fazendo. Você colocar Deus no centro e não você no centro. Porque é muito bom colocar você no centro quando as coisas estão indo bem. Sim ou não? Só que quando as coisas dão mal também, porque não vai ser nem muito bom, nem muito, vai ser terrível quando você coloca você no centro. Se der ruim, você vai se condenar. E se der muito bom, você vai se orgulhar, você vai se ensoberbecer. Mas quando você coloca Deus no centro, você fala assim: tudo é por Ele. Ah, se não deu certo, foi porque não era a hora. Você está entendendo o que eu estou falando? Não chegou o momento, não foi a hora, tipo assim, talvez eu tenha errado alguma coisa, eu vou melhorar na próxima. Então, você está colocando que e Deus vai estar comigo, você vai estar numa posição humilde, quantos estão me entendendo? Mas reconhecendo que as coisas são de Deus. Então, Moisés estava ali explicando para o povo lá, falando assim para eles: ó, hora que você chegar. E aqui fala também de algo muito importante, que é até para a nossa área financeira, as primícias. As primícias, estava falando o quê? Que quando você chegar lá na terra, você dá do primeiro. Lembra? Deus, Ele ama ser colocado como primeiro. Ah, pastor, mas é só para dinheiro? Não, para tudo. Você acorda de manhã, quem é a primeira pessoa que você fala? É o rádio? É a sua esposa? É o seu filho? Não. A primeira pessoa você fala assim: bom dia, Deus. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Você está colocando Deus em primeiro lugar. Você está falando para Ele: ó, Senhora, é importante estar com o Senhor. O Senhor é importante. Você está reconhecendo que Deus é importante na sua vida. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então essa foi a primeira coisa que foi falado para o povo. A segunda, qual que foi? Versículo 3 e 4. Reconhecer quem você é e de onde você veio. Estava lá: virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar. Senhor teu Deus. Então, eu estou falando assim: espera aí, que o Senhor me tirou ali do Egito, o Senhor me tirou e me levou para outro lugar. O Senhor, o meu Deus, eu reconheço o Senhor na minha vida. Ou seja, eu não sou nada, o Senhor é tudo. Lembra de novo? Então Deus está ensinando o quê? Deus está nos ensinando a sermos humildes, a reconhecermos que a terra é o Senhor que dá, as coisas que nós temos é o Senhor que nos dá. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado por toda a situação, obrigado. Ou seja, ter o coração grato. Fala assim: ter o coração grato. Irmãos, a maioria dos problemas que nós temos no meio da igreja é por causa de corações ingratos. Simples assim. Pessoas com coração ingrato vão arrumar problema mais para frente. Quem foi o primeiro a ter coração ingrato? Fala para mim. O diabo. E o diabo quer que você seja igual a ele. Então ele quer que você seja ingrato, para você se parecer com ele e não com Jesus. E Jesus, tinha coração ingrato? Não, tinha coração grato. Então a pessoa que está com coração grato, ela está sempre achando que ela está devendo. O que está com coração ingrato, ele está sempre achando que os outros é que estão devendo para ele. O coração grato, ele está querendo ofertar, ele está querendo ajudar, ele está querendo servir. O coração ingrato, ele está sempre achando que os outros têm que servir ele, porque ainda é muito pouco. Quantos estão me acompanhando? Nada vai dar certo. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Então, quando ele recebe uma bênção, ele recebe um presente, o que, que acontece? O de coração ingrato, ele fala, podia ser melhor, né? Porque tem coração ingrato. O de coração grato, ele recebe, que é humilde, ele recebe e fala assim, obrigado, Deus. Ele agradece. Ganhei uma roupa usada. Obrigado. Estou precisando, obrigado. Que bom. Teu coração grato. Lembra? Ser fiel no pouco e no muito? Exatamente. Por isso que muitas pessoas não avançam, não crescem. Porque às vezes alguém vai lá até ajuda ela. Eu me lembro uma vez que eu estava com a Alessandra. Eu não era convertido, gente. Mas eu vou dizer para você que eu ia ficar indignado também hoje. Parei o carro, veio um menino, pedi dinheiro. E a gente estava no meio da favela. Aí eu parei o carro, dei o dinheiro para ele, ele vira para mim e fala assim, só isso? Era uma nota de R$5. Na época, uma nota de R$5, hoje valia o quê? Uns 20? Meu, eu falei, me dá essa nota de novo, volta aqui, moleque. Eu fiquei indignado, porque para mim eu estava dando algo muito valioso para ele, quando você está me acompanhando. E o moleque achando que aquilo era muito pouco. Eu quase saí do carro para pegar a nota de volta. Tanta ingratidão que eu vi. Hoje eu não ia sair do carro. Hoje eu só ia ficar olhando e falar, fazer o quê? Hoje nem dinheiro eu tenho, porque hoje é tudo no Pix. Hoje aparece com, olha, faz o Pix para mim. Agora, outro dia, foi muito engraçado. Eu estava perdido. Eu era para o Marcelo, eu estava perdido. Aí eu parei o carro, eu falei, meu, eu estou perdido. Aí veio três meninos. Aí eles vieram assim, com um negocinho para vender, uns chocolates. Aí eu cheguei e falei assim, quanto que é o chocolate? Acho que era 5. Aí eu falei, vou pregar uma peça nesses moleques. Aí eu falei assim, R$5? É. Ah, o tio não tem dinheiro. Serve Pix? Ah, tio, tem o Pix aqui. Eu falei, ah, menino esperto. Ó, mas da próxima vez põe o QR Code que fica mais fácil. Eu falo para todos eles. Aí tá bom. Aí eu fui lá e falei, vou meter tal. Meti o Pix lá. Ó, dei esse Pix aqui. O menino olhou. Nossa, tio! Nossa, tio! Nossa, tio! Eu falei, não, nem quero chocolate. Vai embora para casa. E os moleques pulando de alegria voltando para casa. Eu falei, nossa, tá vendo? Coração grato. Aí eu falei, tá vendo? E aí você vê, tá sempre com... E eu lembro que os meninos, eles eram até... Eu devia ser de alguma igreja, que a forma como eles falavam, tudo. Aí fiquei conversando com eles, falaram, tô perdido. Como é que eu saio daqui? Aí eles falaram para eu sair, pronto. Foi tudo bênção. Mas percebe a questão do coração? Tudo tem a ver com coração. Então tem crentes que eles não estão crescendo por causa de um coração ingrato. Fala assim, coração ingrato. Vai te afundar, fala assim, vai te afundar. Continuo. Nunca nada está bom para eles. Terceiro, ter a clareza que não existe nada de bom no Egito. No versículo 5 e 6, diz assim, então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, Arameu, prestes a aparecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Sabe, ali está para você declarar que o que tem lá fora, que quando eu falo o que tem lá fora, eu não estou falando das pessoas, não, eu estou falando do sistema. Se você achar que o mundo tem coisas boas, que o sistema do mundo é muito bom, você nunca vai ter uma vida cristã digna. Quantos estão me acompanhando? Se você não achar que a vida cristã é melhor que a vida que você tinha lá fora, você sempre vai ter um problema. Então, quando eu me converti, eu cheguei à conclusão que a vida que eu tinha no mundo, era muito pior do que a vida que eu tinha com Deus. Então, para mim, era um privilégio estar na casa de Deus, não era quase no prédio da igreja, era um privilégio estar na célula, era um privilégio servir no encontro, porque para mim, estar no mundo era muito pior. E olha que eu fui em lugares maravilhosos, eu fui em lugares muito bons, eu vivi muito bem quando eu estava no mundo. Mas nada se comparava à vida de Deus, à vida com Deus. Quantos estão me acompanhando? E as pessoas que elas têm esse problema ainda, elas acham que a vida no mundo é melhor, elas acham, por exemplo, que... de vez em quando eu gosto de ouvir artista falando. Aí você vê lá ele falando, parece que a vida é tudo uma boa, sim ou não, irmãos? Você vai lá, você entra no Instagram da pessoa, aí está tudo bem, você vê a entrevista dela, aí você olha assim, ó, está drogada, não tem vida nenhuma, não tem nada dentro, só fala assim de coisas fúteis, a vida dela é de droga em droga, de bebida em bebida. Quantos estão me acompanhando? Você deve conhecer pessoas assim, que você pensa que elas estão felizes, mas elas não estão. Para elas se alegrarem, elas precisam beber, elas precisam se drogar, elas precisam ir lá comprar alguma coisa, porque senão elas não se alegram. Amém, mulheres? Poxa, mas espera aí, será que a vida é só isso? Será que a sua alegria depende de beber? Depende de usar uma droga, de fazer uma viagem, de comprar alguma coisa? Porque isso é uma vida baseada no quê? No mundo. Ah, eu não comprei o meu iPhone. Ah, eu não troquei de celular. Ah, eu não consegui trocar de carro. Ah, eu não consegui comprar essa casa. Ou por aí vai. Eu não consegui comprar essa roupa. Ou seja, o mundo ainda está determinando, ou seja, a felicidade dela está nas coisas do mundo. Não está nas coisas de Deus. Então, quando você se alegra com as coisas de Deus, o que acontece? Não importa, o resto é consequência. Aí você vai lá, você compra um carro, ah, legal. Ah, tá bom. Que bom, é bom, vai ter mais conforto. Mas, fala a verdade, daqui a 5 minutos, você vai achar outro carro mais legal. Você compra uma roupa, legal a roupa, muito bom, mas daqui a 5 minutos você vai achar outra roupa mais legal, sim ou não, irmãos? Porque o mundo quer que você ache, nunca que você, o que você tem, o que você conquistou, seja bom. É sempre aquilo que você não tem. Lembra da grama do vizinho? É mais verde? Mesma coisa. Então Deus está ensinando para nós que a valorizar, porque quando eles chegaram lá no Egito, o Egito representa o mundo, perdão, no Egito, eles foram escravizados. Então tem pessoas hoje que elas estão trabalhando, mas na verdade elas são escravas do trabalho. Elas correm atrás do rabo, como se fosse um cachorro. Elas não têm uma vida com qualidade. Por quê? Ela não entendeu ainda como viver. Ela não entendeu ainda a vida cristã. Ela não colocou Deus em primeiro lugar. Lembra? Buscai o meu reino e minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ela não pratica isso. Conheço pessoas que estão há muito tempo na videira, e elas não vivem isso. Elas não vivem. Nós ensinamos as pessoas sempre, ó, vai lá buscar uma vida, vai lá evangelizar, busca primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Ai, não, sempre está preocupada com ela. Aí você vê ela sempre naquele círculo vicioso. Só que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, um círculo virtuoso, que são os frutos. O fruto do Espírito e os frutos são as vidas. E quando você vai cuidar de vidas, quando você vai liderar, por exemplo, uma célula, você vai cuidar de vidas. Perdão. Quando você cuida de vidas, aquelas pessoas, você tira de você do centro e você coloca outras pessoas no centro. E aí, Deus vai começar a trabalhar em você a paciência, o perdão. E aí você vai ganhando o quê? O fruto do Espírito. E aí você vai sendo transformado. É um círculo virtuoso. Qual que é o círculo vicioso? Eu estou preocupado só com as minhas coisas. mas você não difere em nada do que uma pessoa do mundo está vivendo. Quantos estão me acompanhando? Por isso que Jesus disse: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aí você vê a vida de pessoas que ela não tem nada sendo acrescentado, nada. Pelo contrário, está sempre sendo tirado. Por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo isso na vida da pessoa? Porque ela não entendeu ainda. Não entendeu o que Deus deseja fazer na vida dela. Amém, irmãos? Então, por isso que você precisa entender que viver com o Senhor, viver a vida cristã, é muito mais importante do que viver qualquer vida por aí que o mundo pode dar. Amém, queridos? Aleluia. Vamos lá. Quarto ponto. Lembrar da obra libertadora do Egito. Versículos 7 e 8. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres. Então, lembrar que Deus tirou porque eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, aquela obra do Calvário, Ele me tirou, Ele me resgatou, Ele me comprou na cruz. Então lembra, como é que nós somos transformados? Nós somos transformados quando nós contemplamos a glória do Senhor, como por espelho. Aí nós somos transformados, eu olho para a obra do Calvário, eu olho para a glória do Senhor, a beleza dEle, e eu vou sendo transformado, ou seja, eu admiro Jesus. Lembra, você só vai ter aquilo que você admira. Então quando você reconhece que foi Jesus que te libertou, não foi você que se libertou, mas foi Ele com mão poderosa, com o poder dEle, que te livrou. Nós temos pessoas aqui que eram drogadas, eram usuários de droga, usuários de bebida alcoólica, que eram viciadas em pornografia e foram libertas disso e de outras coisas. Você reconhecer isso, você lembrar disso, você falar isso, você falar: Senhor, obrigado. Obrigado, você tem sempre que lembrar: obrigado, Senhor. Porque eu sei onde é que... Quer dizer, eu nem sei onde eu estaria hoje se não fosse o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua obra na minha vida. Então, isso nós precisamos fazer. Isso nós precisamos viver. Vocês precisam lembrar disso, eu preciso lembrar disso. Falar: Senhor, obrigado. Onde é que eu estaria? Como é que seria o meu casamento hoje sem o Senhor? Como é que seria a minha relação com o meu filho? Eu fico olhando o meu filho, eu fico olhando como foi. Eu lembro do meu pai, uma vez falando para mim, o Henrique era bem pequeno, e aí meu pai vira para mim, eu estava sentado, ainda bem que eu estava sentado, senão ia cair, e eu já estava na igreja, estava lá, e ele virou assim para mim e falou assim: você vai ser um pai melhor que eu. Eu fiquei parado assim, vindo do meu pai. Eu falei assim: como assim, pai? Ele falou assim: eu só te dei disciplina. Realmente, meu pai nunca me colocou no colo, nunca me abraçou, nunca disse eu te amo. E ele percebia na vida do Henrique, desde pequenininho, como eu tratava o Henrique. Detalhe, eu não convivia muito com meu pai, mas o pouco que ele me viu com ele... Ele falou: mas você está dando algo para ele. Você está dando a disciplina, mas você também está dando amor para ele. Agora, onde é que eu aprendi esse amor? Não foi com meu pai. Sabe onde é que foi? Na igreja. Lendo a palavra. Recebendo ensino. Ensino de como ter criação de filhos. Quantos estão me acompanhando? Ensino de como cuidar das crianças. Ouvindo as palavras. Como fazer isso. Vendo os pastores, como eles lidam, os homens de Deus, referenciais, como eles lidam. Sabe, porque o que eu quero te falar, aqui tem vários tipos de pessoas, vários tipos de exemplos. Então tem pessoas que elas são muito boas na criação de filhos. Tem pessoas que têm um ótimo casamento. Tem pessoas que sabem lidar muito bem com as suas finanças. E aí, se você tem um problema nas finanças, o que você tem que fazer? Gruda nele. Procura ele e fala: irmão, o que você está fazendo? Aí você vai descobrir que não é investimento, que é uma mudança do quê? De mentalidade. Problema com dinheiro, irmãos, é mudança de mentalidade. Aí você vai ver lá, a pessoa está com problema no casamento. Por que ela está com problema no casamento? Porque ela não tem sabedoria no casamento. Está com problema nas finanças porque não tem sabedoria nas finanças. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler sobre finanças. Eu tenho que ler na Bíblia o que tem sobre finanças. E tenho que procurar pessoas sobre isso. Que pessoas que saibam. E falam assim, me ensina aqui. Toda vez que alguém está com problema de finanças, eu sempre falo assim, ó, teve um livro que me ajudou muito. Lê esse livro. Eu vou lá e falo desse livro para a pessoa. Normalmente eu falo para as pessoas lerem e elas não leem. Porque às vezes estão querendo uma coisa rápida. Um pai de santo espiritual, um pai de santo gospel, alguém que põe a mão na cabeça dela e fala, está resolvido o teu problema. Mas na verdade é uma mudança do quê? Ela precisa cair em si, ela precisa reconhecer. Amém, irmãos? E isso é no casamento, isso é para todas as coisas. Então eu e você, nós precisamos enxergar isso. E fala assim, não, Senhor, existe uma forma melhor, o Senhor é que pode fazer isso, o Senhor é que, né, ouvindo os testemunhos de irmãos, eu preciso valorizar isso. E quando eu valorizo a obra do Calvário, eu falo que Jesus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu vou falar de Jesus para alguém de uma forma apaixonada, não, de uma não como se Jesus tivesse a obrigação de fazer isso. Ele não tinha obrigação nenhuma. Gente, vocês fazem ideia do trabalho que deu para Deus fazer a gente? Vocês fazem ideia disso? Estava tudo tranquilo, estava ou não estava? O que, que ele foi se meter a fazer a gente? Você já parou para pensar nisso ou não? Eu fico pensando assim, Senhor, o que o Senhor foi fazer? Aonde? Sabe quando você fala assim, onde é que eu fui amarrar meu burro? Você já pensou nisso? Onde é que eu fui amarrar meu burro? Mas eu fico pensando, mas para Deus isso não é problema. Porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é só amor, ele é amor. Então ele não está preocupado com as dores de cabeça. Eu, por exemplo, agora estou vendo a dor de cabeça que é ter um cachorro em casa. Não está fácil. E ele só está com 20 quilos. Vai chegar a 40. Aí eu vou ter um problema com 40 quilos. Mas a gente gosta. E a gente convive, quando está me acompanhando. Aí eu falo assim, onde é que eu amarrei meu burro? Mas está amarrado agora e ponto final, vai comer cenoura e segue o jogo. Amém, irmãos? Aleluia. Quinto. Fala assim, concluir o que Deus me deu é melhor. Amém. Sabe, irmãos, se você não reconhecer que o que você tem e o que você vive é incomparavelmente melhor do que você tinha, você sempre vai querer voltar para trás. Sempre vai querer retroceder. Por exemplo, imagina acontece uma catástrofe na sua vida, uma situação muito difícil. Por exemplo, uma separação, uma morte, alguma coisa. O que o mundo vai querer? Vai querer te oferecer o quê? De novo, você voltar para fazer aquilo. Aí você fica pensando muitas vezes, porque você não acha que é bom a vida que você tem hoje. Porque você não reconhece as bênçãos de Deus. E aí você começa a achar que a vida no mundo era muito melhor. Nossa, lá eu tinha os amigos, saía com a galera, tinha mulher na hora que eu queria, droga, bebida. Era assim. Só que se você não reconhecer que a vida agora é melhor, você vai ser sempre aquele crente, sabe aquele crente que está sempre com cara de quem chupou limão azedo? Sabe aquela cara de quem está com cãibra na cara? Sabe, a cara fica balançando assim, no negócio não está bom. Sabe, eu tenho uma característica. A minha característica é, aquilo que eu estou comendo, as pessoas vão querer comer. Por isso que eu estou assim. Mas eu estou comendo algo, alguém chega e fala assim, deve ser gostoso isso aí. Porque eu como com gosto. A minha mãe, ela ficava parada, ela fazia comida para mim, ela ficava parada, sentada, olhando eu comendo. Um dia, o Jonas foi comigo, lá em São Caetano, e teve um evento lá de homem, faz um tempinho já, e aí estava lá, eu estou contando a história porque tem visitantes, amém, irmãos? Amém. Aí, estava lá, Chegamos lá e tinha um bolo de chocolate. Eu falei, com esse bolo, porque a esposa dele, a gente sempre está junto com o Sérgio. E aí eu fui lá na igreja lá do Sérgio, lá em São Caetano. Aí falou, tinha lá o Comes e Bebes lá. Aí eu falei, esse bolo é bom. Aí eu fui lá, já parti para o bolo, claro, né? Bolo de chocolate, fantástico. Aí eu comi o bolo, e o Jonas não gosta de bolo de chocolate. Aí, mas ele me viu comendo, ele olhou para o bolo, esse negócio deve estar muito bom. Ele falou para mim, pastor, isso daí deve estar muito bom, né? Eu falei, tá bom, cara, eu gosto. Aí ele falou, tá bom. Foi lá, pegou um bolo, mas ele comeu. É, não é bom. É porque eu não gosto de chocolate. Como eu gosto, tem problema. A pessoa que não gosta de chocolate tem problema, claro. E aí, mas, olha só, não era nem o que ele gostava, mas ele me viu comendo. Agora, a sua vida cristã não tem que ser assim também? As pessoas têm que olhar para você e têm que pensar o que de Jesus? É bom estar com Jesus ou é ruim estar com Jesus? Os irmãos estão me entendendo, não? Como é que você acha que Jesus andava na Galileia? Ele andava com cara de cãibra, de quem chupou limão azedo, chutando as pedras, que lá tem pedra até debaixo d'água. Ou você acha que ele andava assim que nem Teletubbies? Sorrindo, toli, toli, tolá. Criança anda com gente mal-humorada? Não. As crianças não chegavam, todas queriam ficar perto de Jesus? Então você imagina como é que Jesus chegava. Chegava sorrindo. Mas por que ele chegava sorrindo? Porque ele sabia quem estava com ele. Ele andava na presença do Pai. Agora tem crente que você olha para ele e é o raio-x do inferno. Aquela cara assim, você fala assim, chupou o que hoje? É jaca com limão? O que está, assim, você fala, eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus do céu, se depender dessa pessoa para eu aceitar Cristo, eu estou na roça, se eu fosse crente. Porque não leva a nada, porque não está experimentando, não está valorizando. Quantos estão me acompanhando? É só tristeza, só desgraça. Em vez de chegar e falar assim, Senhor, eu sei que eu estou passando por uma situação difícil, mas eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Começar a declarar e falar assim, aí as pessoas vão olhar e falar assim, peraí, você está passando por essa situação e mesmo assim, você está desse jeito, sorrindo, passando por isso. Aí você fala, é, porque o que habita dentro de mim é maior do que no mundo está. Os irmãos estão entendendo, não? Então, é isso que as pessoas têm que ver. Eu nunca esqueço de uma frase que diz o seguinte, talvez nós seremos a única Bíblia que as pessoas vão ler. Que Bíblia que elas vão ler? Bíblia que você está infeliz? Que você continua infeliz? Mas como é que você pode estar infeliz se você tem a pessoa mais maravilhosa morando dentro de você? Se você tem o maior poder morando dentro de você? Se você tem o próprio Deus morando dentro de você? Os irmãos estão me entendendo? Você tem que meditar nisso. Você tem que valorizar isso. Você tem que declarar isso. Aí você lembra. Por isso que você tem que lembrar sempre de onde o Senhor te tirou. Que você tinha esse problema. E agora você não tem mais, graças ao Senhor. Você tem que declarar todo dia. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Obrigado. Lembra? Coração grato. Aí você começa a falar, Senhor, aí as pessoas olham, aí você leva, a Bíblia, lá no livro de Isaías que nós lemos aqui no jejum, fala o quê? Que nós vamos levar alegria, bálsamo de alegria para aqueles que estão chorando, sim ou não, irmãos? Nós somos aqueles que levamos alegria, nós somos aqueles que levamos a graça de Deus, nós somos os carregadores da graça, embaixadores de Cristo, aqueles que servem para trazer a religação das pessoas, né? Ministério da restauração das pessoas que estão aqui com Deus vivo. Ministério da reconciliação. Nós somos esses, ministros da reconciliação. Agora imagina o ministro da reconciliação chegando com aquela cara de manga chupada. Não dá, irmãos. Algo está errado, tem que resolver isso.
Fala assim, irmão, não fique com cara de manga chupada.
Amém. Aqui, Sexto, colher os frutos, a prova prática do que Deus me deu. Sabe, quando estamos vivendo dentro do propósito, logo damos fruto. A prova de que uma célula está no propósito é que ela multiplica. A prova que estou no lugar certo é que a terra gera frutos. Sabe, irmãos, mas cedo ou mais tarde nós temos que gerar frutos. Pode passar um tempo, você sabe. Chuchu, em 2, 3 meses, está lá. Mas jabuticaba demora 10 anos. Agora estão com umas técnicas diferentes. Mas uma jabuticaba normal demora 10, 12 anos para dar fruto. Sim ou não, irmãos? Só que não queira comparar chuchu com jabuticaba. Lavada e gelada. Aquilo é maravilhoso. É doce. Quem gosta de jabuticaba, levanta a sua mão. Os que gostam de chuchu, eu não vou perguntar. Então, o que eu quero falar para vocês é que, irmãos, quando eu estou no centro da vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde eu vou dar frutos. Mas eu só posso dar frutos quando eu reconheço que Deus está fazendo. Eu continuo, eu persevero. Eu reconheço os frutos que Deus já me deu. Eu lembro de uma vez que eu estava... A gente sempre faz no final do ano os nossos agradecimentos, os nossos alvos e trazemos as nossas ofertas das primícias. Amém? Baseado praticamente nesse texto aqui. Só que aí, uma vez eu tinha um líder. E eu costumo olhar, né, o que os líderes fazem lá. Antes mais, hoje menos. Mas eu olhava lá e eu percebi que ele não tinha feito os agradecimentos. Aí eu chamei ele para conversar. Falei, eu tenho que ajustar isso com ele. Como é que ele não reconhece nada na vida dele? Não tem nada para agradecer para Deus. Aí eu chamei ele, começamos a conversar. Eu falei assim, eu percebi que você não colocou nenhum agradecimento, você não colocou nada para agradecer. Ele falou, eu não tenho nada para agradecer. Ele falou assim para mim. Aí eu falei, você tem sim. Ele perguntou para mim o quê? Aí eu comecei a listar, eu, olhando a vida dele, comecei a listar um monte de coisa que ele tinha para agradecer. Ele falou assim, você tem para agradecer primeiro pela sua vida, pela sua saúde. Você é um cara que tem saúde. Outra, você tem que agradecer que você tem uma esposa, uma esposa trabalhadora, que está sempre junto com você. Já podia ter te largado, porque você não está dando nada mesmo. Não está dando fruto hoje. Depois ele veio começar a prosperar. Aí, eu falei assim, você tem filhas. Filhas lindas e saudáveis. Você não acha que só por causa disso você já tinha que agradecer? Você está numa igreja, uma igreja que te ama, cuida de você, está preocupada com você. Eu te chamei aqui porque eu me preocupo com você. Você não acha que só por causa disso você já tinha que agradecer? Aí ele parou, olhou para mim. Falar, olhando por esse prisma, lembra que eu falei de agradecer por tudo? De reconhecer? Então tudo começa com o pequeno. Ser fiel no pouco. Você reconhecer. E aí você vai dar fruto. Agora, muitas pessoas, por que elas não reconhecem o pouco que Deus dá para ela? Deus não pode dar o muito. Quantos estão me acompanhando? Deus não é injusto, irmãos. Você precisa reconhecer. Eu reconheço, olha, eu reconheço isso, Senhor, que o Senhor está me dando isso, obrigado. Obrigado por isso, obrigado. Cada coisa. Tem hora que eu estou comendo lá, eu estou comendo comida normal lá, arroz com ovo. Tem dia que eu faço um risoto. Hoje eu fiz um risotinho para minha esposa. Ela estava no sítio, chegou lá, deu uma limpada assim, fiz um risoto para ela, carninha. Aí ela chegou, comeu, falou, está maravilhoso, amor, está melhor que o do restaurante. Eu falei, amém. Era isso que eu queria ouvir, presente de papai, dia dos pais. Mas eu queria servir ela, eu não queria presente para mim. Por ela, ela me levava para comer num restaurante, mas eu falei, eu não estou afim de pegar fila, não tenho saco para isso. Detesto fila. Aí eu falei para ela, não, vamos lá, vamos que eu for fazer para você. E estava lá fazendo, tranquilo, servindo a minha esposa, para mim. Estava amando ela, que ela gosta de comer também, não muito como eu, mas ela gosta. Veja como ela está, como eu estou. Você percebe quem, né, quem come mais nessa casa. Amém? Então é isso. Você e eu precisamos reconhecer. Reconhecer aquilo que Deus... E aí Deus vai te dar frutos. Agradecer por aquilo que você tem.
Agora, tem pessoas que, em vez delas agradecerem por aquilo que elas têm, elas amaldiçoam aquilo que Deus deu para ela. Amaldiçoam a esposa, amaldiçoam o trabalho, amaldiçoam a igreja que Deus deu para ela. Amaldiçoam o líder. Quando é que você amaldiçoa? É quando você fica reclamando, em vez de você agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa família. Tem problema? Tem. Fala para a família que não tem. Toda família tem problema, irmãos. Todas têm. Mas eu, é a família que Deus me deu. Fala assim, a gente não escolhe. Mas agradeça. Foi Deus que deu. Quantos estão me acompanhando? O seu pai, sua mãe, você não escolheu, mas foi Deus que deu. A sua esposa você escolheu, creio. Não sei se você casou com 38 na cabeça, mas eu acho que você estava bêbado, alguma coisa. Acho que não, né? Mas foi Deus que deu. Você... Então, espera aí. Se você casou com ela, agora ela é o presente. Se você casou com ele, agora ele é o presente. Não importa se ele ou ela rodaram sem óleo. Agora é o que tem para hoje. E vai amar ela até o fim. Como diz a minha esposa, come a carne, rói o osso também. Amém, irmãos? Amém. Nossa, eu não senti força nesse amém. Só porque eu falei de roer o osso. Enquanto eu estava falando de roer, comer a carne, todo mundo estava feliz. A hora de roer, comer, estava ruim. Vamos lá. Último tópico, chama a equipe de louvor aqui. Sabe, antes de falar o próximo tópico, deixa eu te falar. Nós nascemos para frutificar. Mas, se eu não estou frutificando, pode ser a questão do tempo de Deus, mas pode ser a questão também do meu coração. Meu coração não está ajustado ao coração de Deus. Eu não estou reconhecendo as bênçãos. Quantos estão me acompanhando? Amém. E último ponto. Se alegre. Fala assim, se alegre. Alegrar-se-ás, versículo 11, por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Sabe, não basta apenas a gente servir a Deus, a gente tem que se alegrar com isso. Eu lembro de um livro do Demos Chakarian, o título do livro assim, O Povo Mais Feliz da Terra. E esse título me marcou porque o Demos é um armênio, e não sei se você sabe, eles estavam ali do lado da Turquia ali, e a Turquia invadiu a Armênia e matou, fez um genocídio mesmo com os armênios, e eles tiveram que fugir. E ele fugiu para os Estados Unidos, a família dele fugiu para os Estados Unidos, e lá eles começaram a prosperar, crescer, com os princípios da palavra de Deus, e tanto que eles montaram a ADONEP, né? ele é o presidente, ele, na época ele fundou a ADONEP, a Associação dos Homens do Evangelho Pleno, alguma coisa, Homens de Negócios do Evangelho Pleno, ou seja, era para serem pessoas que eram para ficar reclamando do que aconteceu com eles, que os turcos fizeram com eles. Mas em vez disso, o que eles fizeram? O Senhor é o meu Senhor, meu Deus. Eu me alegro no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando é que Deus se alegra conosco? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando é que Deus se alegra conosco? Se você pegar a Bíblia inteira, você vai ver um Deus que é ciumento. É um Deus que ama tanto o seu povo, os seus filhos, que ele só pede uma coisa: não adora outro Deus, não. Não coloca fé em outro Deus, não. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai. Pode pedir para mim, que eu estou aqui para te dar. Mas eu sou o seu Pai, não tem outro Pai. E eu fico me colocando às vezes na posição de Deus, muitas vezes pelas minhas fragilidades, pelas minhas faltas. Eu fico me colocando na posição de Deus e olho o meu filho, como eu me relaciono com o meu filho, quando o meu filho erra comigo, quando eu espero algo dele, ele não faz. Eu fico imaginando como é que Deus, fico meditando nisso, como é que Deus olha para nós, como é que ele nos enxerga. Aí eu fico lá,
Falei, é, Senhor, seu amor não tem tamanho. As suas misericórdias, a sua graça, não tem preço. Não dá para mensurar. E eu olho para minha vida e eu falo assim, Senhor, que eu possa me alegrar em tudo, em toda situação. Por isso que acho que talvez você sempre me vê rindo. Quem me conhece, eu estou sempre rindo, estou sempre brincando, porque a vida cristã ela é muito boa. Você talvez me conheça há muito tempo e a minha vida financeira mudou bastante, mas acho que a minha risada continua a mesma, amém, irmãos? Desde lá de trás. Porque não tem melhor lugar para você estar, não tem melhor pessoa para você viver, e não tem melhor Deus para estar aqui dentro, que é o Deus que você tem. Por isso, nunca aceite, nunca, nunca aceite tristeza, nunca aceite, sabe, depressão, nunca aceite isso na sua vida. Sabe por quê? Porque você tem a pessoa mais feliz morando dentro de você, e ela quer que você viva essa vida. Mas a grande questão é, você precisa enxergar isso. Você precisa enxergar a bênção que é viver com Deus. A bênção do que foi a obra do Calvário. A bênção do que foi a libertação dos egípcios. Você precisa olhar para a Bíblia e olhar e falar assim, olha como esse Deus ama, olha como esse Deus cuida. E Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser sempre. É Ele que cuida de mim. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Pai. Ele tem o melhor para mim. Jesus disse, se vocês que acham que são bons, que procuram dar o melhor para os seus filhos, imagina o Papai do Céu, como é que, o que Ele quer dar para você. E está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí quando você lê isso, você fala assim, meu Deus, como é que eu posso ser infeliz? Para de olhar para as circunstâncias. Não seja como Pedro. Pedro ficava olhando para, olhou para as circunstâncias, afundou. Não, olhe para o Senhor. Olhe para o autor e consumador da vida. Olhe para Emmanuel. Olhe para o príncipe da paz e fala, o Senhor é tudo na minha vida. Obrigado, obrigado por ter me resgatado. Você precisa meditar nisso. Você precisa olhar para essa obra e falar, Senhor, não há outro igual a Ti. Não há outro. E aí você olha para isso, aí você, quebrou o carro, não sei o quê, economia, isso não é nada. A vida aqui é passageira, a vida aqui é por um tempo. E nós somos os cartões de visitas de Deus. Nós vamos ter um encontro no final de novembro. Nosso único encontro. Até lá nós vamos ganhar vidas, mas como é que a gente vai ganhar essas vidas? Com que cara? De que forma? Levando alegria, as boas novas, ou levando cara de manga chupada? Como é que vai ser isso? Eu vou me alegrar na situação ruim? Vou me alegrar na situação ruim. Jesus, quando estava faltando pão para alimentar um monte de gente, ele ficou lá laboreando, irmãos? Não. Senhor, te agradeço. Como é que você pode agradecer por aquilo que você não tem? Jesus estava agradecendo por aquilo que Deus ia fazer. Te dou graças. Te dou graças. Porque o Senhor é quem faz. O Senhor é o único que faz. Os irmãos estão me acompanhando? E aí você olha para Jesus, você olha para o que Ele já fez, olha de onde Ele te tirou e olha de onde você está hoje, e você começa a agradecer e falar, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus de vida, um Deus de graça. Você começa a agradecer, por tudo. Aí você não fica reclamando com a esposa, não fica reclamando com a esposa, com picuinha, com não sei o quê. Você olha e você fala assim, nossa, eu podia ter um vagabundo aqui comigo, mas olha o que o Senhor mandou para mim, um homem de Deus, trabalhador. Obrigado, Deus. Obrigado. Para de arrumar encrenca. Abençoa. Levanta a mão e dá glória a Deus. O homem é a mesma coisa, agradecer a mulher que tem. Pastor, mas ela está roncando, ela não roncava. Não tem problema. Melhor uma mulher roncando do que um porco no seu lado. Agradeça. 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 Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Nós somos chamados para agradecer, porque o maior presente que você poderia receber, você já recebeu. Se chama Espírito Santo de Deus. O próprio Deus mora dentro de você. Você tinha que andar assim, ó. Agradecer. Senhor, está tudo bem aí? Obrigado, Pai. Porque mesmo eu sendo desse jeito, essa encrenca de duas pernas, o Senhor resolveu morar dentro de mim. Quando você viver dessa forma, enxergar dessa forma, você vai enxergar o mundo de outra forma, as coisas de outra forma. E aí o mundo, aí vai vir uma situação difícil, você vai falar assim: ok, sem problemas. Não vou ficar com cara de jaca com limão, cara de cãibra. Eu vou agradecer, dar um sorriso e falar assim: fica tranquilo, eu tenho meu Deus, e as trevas não vão entender. Só para terminar, teve um homem muito usado por Deus. O nome desse homem é Apóstolo Paulo, e ele foi enviado pelo Senhor para a cidade de Filipos. Enviado, Deus mandou ele para lá. Então, não tinha que acontecer nada, em tese. Mas ele chegou lá, expulsou um demônio, que é o papel dele, nosso papel. Aí prenderam ele porque ele expulsou esse demônio. Ele foi chicoteado, foi parar numa masmorra, no pior lugar daquele lugar. E todas as trevas, os demônios, os anjos, esperando a atitude de Paulo e Silas. Aí estavam esperando que ele fosse reclamar: oh Deus, por quê? Por que eu estou aqui? O Senhor me mandou aqui. Não. A Bíblia diz que à meia-noite, eles começaram a louvar. Começaram a adorar a Deus. Em vez de falar de tristeza, começaram a falar de alegria. Começaram a se alegrar no Deus que faz todas as coisas. O que aconteceu naquele lugar? Um terremoto. Você já viu terremoto em presídio? E ninguém fugir. O carcereiro que tinha lá prendido eles se ajoelhou para aceitar Jesus. Eles batizaram a família toda. O carcereiro cuidou das feridas deles. Sabe por quê? Para ganhar um carcereiro, alguém precisava ser preso. O que você está passando, a sua situação, é porque tem alguém que está lá do seu lado, que você precisa ganhar ela. E ela precisa ver você cantando. Ela precisa ver você adorando, mesmo na situação que você está. Só que nessa hora que você se alegra com o Senhor e adora o Senhor, as trevas tremem, as paredes balançam, e o milagre acontece. Por conta de um coração, por conta de uma atitude. E eu quero pedir que você faça isso hoje. Eu vou colocar uma música. Eu quero pedir para que você venha aqui à frente e você louve em cima da sua situação e você se alegre. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que você está passando, mas que você adore o Senhor, coloque Ele acima de todas as coisas. Pode apagar as luzes. Que você coloque-o como o único que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Que você seja grato diante do Senhor. Que você fala: Senhor, eu estou com esse problema, mas esse problema não é nada perto do amor que o Senhor tem por mim, perto do Deus que o Senhor é. Comece a agradecer aquele que vive. Fala: Senhor, Tu és Deus, Tu és o único que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Eu quero Te agradecer, eu não quero mais ser ingrato, eu quero ser grato diante do Senhor. Eu quero agradecer ao Deus que vive, eu quero agradecer ao meu papai que me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Começa a agradecer ao Deus que vive. Ouça, olhe para Ele.